É um prazer estar aqui no vosso meio, tendo essa oportunidade de trazer mensagens da Palavra de Deus. Vocês me convidaram para tratar um assunto, né, a unidade, que é um assunto de bastante interesse. Eu fiz um estudo sobre isso e já saiu em várias revistas, né? Inclusive a Senda do Cristão e o Refrigério lá em Portugal. E então eu pensei, certamente os irmãos leram esses artigos, eu não posso repetir, né, o que saiu na revista. Então, para estes estudos, eu pensei em falar sobre a unidade no corpo, a unidade na contribuição e a unidade na cooperação. Hoje à noite nós vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler então na palavra de Deus a unidade no corpo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti? Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijem. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Que Deus abençoe estes versículos aos nossos corações. Uma breve oração. Pai querido, nós nos encontramos mais uma vez ao pé da cruz, gratos a Ti, Senhor, pelo sacrifício perfeito e completo do Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, como fruto daquela obra extraordinária. É porque em virtude daquela obra, Senhor, Tu começaste a edificar a Tua igreja. E aqui nós estamos, Senhor, membros da raça humana, pecadores por natureza e por prática, mas lavados e purificados, fazemos parte da Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar o que somos pela Tua graça e procurarmos, com todo o nosso esforço, a manter a unidade do Teu corpo. Abençoe o nosso estudo nesta noite, os versículos que acabamos de ler e a nossa meditação nestes versículos. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante Ti, ó rocha minha e Redentor meu, pois pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. A unidade no corpo. O apóstolo Paulo usa esta figura para descrever a igreja de Deus. Em outras partes da palavra de Deus, é assemelhado a um edifício, uma família, uma noiva. Mas, versículo 12 aqui, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito ao Cristo. Não há Cristo, há o Cristo. Ele está a falar, como ele falou em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18, está o Cristo dividido. Ele está a falar não apenas do Senhor Jesus lá no céu, mas está a falar do Senhor no céu, o qual é a cabeça da igreja, e nós o corpo do Senhor Jesus. E então este é um dos grandes assuntos revelado pelo Cristo ressurreto ao Senhor, pelo Senhor Jesus, ao seu servo, o apóstolo Paulo. Mas Paulo usa esta figura também para descrever a igreja local. E nós vamos falar tanto da igreja universal de Deus e a igreja local em Coríntios e aqui nós em São Torquato. Paulo apresenta duas coisas para mostrar a unidade dos membros do corpo. Em primeiro lugar, ele fala do batismo no Espírito Santo. Olha bem o que ele diz, versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. É necessário afirmar aqui, gente, que o batismo no Espírito Santo não é um sinal de espiritualidade. Muitos grupos ensinam que o batismo do Espírito acontece quando o crente alcança um nível espiritual superior. O fato é que a igreja em Corinto era uma igreja carnal. Mas Paulo diz, todos nós fomos batizados em um só Espírito. A segunda coisa, muitos ensinam que esta experiência é subsequente à nossa experiência, à nossa conversão. Mas eu gostaria de mostrar aqui, gente, que o batismo no Espírito Santo é um ato histórico. Aconteceu uma vez para sempre. Aconteceu no dia de Pentecostes, porque foi então que o corpo do Senhor Jesus, o corpo do Senhor Jesus, teve o seu início. Como é que podemos fazer esta afirmação com tanta, de uma forma dogmática? O verbo aí, fomos batizados, encontra-se no tempo que indica um ato feito uma vez para sempre, um acontecimento realizado. Não somos exortados a orar para que alcancemos o batismo do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes, quando o corpo do Senhor foi formado. Outros dizem que o batismo no Espírito Santo é uma experiência que leva a pessoa a falar em línguas. Todos os membros da igreja em Corinto foram batizados no Espírito. Porém, Paulo acabou de dizer, mais para o fim desse capítulo, que nem todos falaram em línguas estranhas, né? Ou línguas diferentes. Então, o batismo no Espírito Santo não é capaz de capacitar alguém para falar em línguas estranhas. O batismo no Espírito Santo, gente, aconteceu no dia de Pentecostes, pois, como Paulo diz, o corpo de Cristo foi formado e a igreja começou a existir. A pessoa, quando crê no Senhor Jesus, começa a desfrutar as bênçãos, os benefícios de ser um membro do corpo de Cristo. Então Paulo menciona o batismo no Espírito Santo. Ele está a dizer a cada irmão aqui: todos nós fomos batizados no Espírito Santo, formando assim não 20 corpos, mas um só corpo. E isto deve levar cada um de nós a procurar manter a unidade do corpo do Senhor. A segunda coisa é o ato de beber do Espírito. Fomos batizados no Espírito, mas Paulo diz aqui, no versículo 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e esta é uma experiência diferente, e a todos nós foi dado beber em um só Espírito. Nós fomos batizados no Espírito, mas todos nós bebemos do Espírito. Nós estamos no Espírito, mas graças a Deus o Espírito está em nós, porque todos nós bebemos do Espírito. E cada um de nós recebeu o Espírito Santo no momento quando tivemos aquela experiência inesquecível, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Quão grande é o nosso privilégio, irmãos, batizados no Espírito, formando um só corpo, mas bebendo do Espírito, o Espírito Santo habitando em nós. Unidade. Mas depois, nos versículos 14 a 17, ele fala de diversidade. Depois de falar da unidade do corpo, do fato do corpo ter a mesma vida, Paulo agora passa a discursar sobre a diversidade que existe no corpo. Unidade e diversidade parecem ser opostas, não é verdade? Parece ser uma contradição. Como é que pode ter unidade onde existe diversidade? Não. Mas o corpo é uma unidade completa, mas é composto de muitos membros. A diversidade dos membros que compõem o corpo não aconteceu por acaso, por acidente, mas por determinação divina. Foi Deus que formou Adão do pó da terra. Foi ele, foi uma obra divina. Se o corpo fosse composto de 5 corações, ou 10 pernas, ou 20 braços, ou 50 orelhas, ou ainda 100 olhos, não seria corpo, gente. Seria uma monstruosidade, seria uma aberração. A unidade não significa, gente, uniformidade. Já pensou se todos os membros do nosso corpo tivessem a mesma formação? Se o pé, a mão, o cérebro, os rins, o coração, os olhos, até mesmo tivessem a mesma função que o nariz? Que horror, gente! Esses membros pertencem ao mesmo corpo, mas têm uma função diferente. A unidade do corpo não exclui a diversidade dos membros e a diversidade de funções. Então Paulo está a dizer: o corpo é um, mas os membros são muitos. A minha esposa tem duas mãos, mas escreve melhor com a direita. Tenho dois olhos, mas não são iguais, não? Quando eu fui ao oftalmologista, ele informou-me que daqui um pouquinho eu vou ter que passar por uma cirurgia, não? Esse olho não enxerga como o olho esquerdo, mas estamos aí, certo? E mesmo tendo dois olhos, não? A função é diferente. Cada membro, gente, tem uma função distinta e nós precisamos aprender isto. O cérebro é útil para pensarmos, para refletirmos, para avaliarmos, mas não para articular. Os pulmões são usados para circular oxigênio, mas não pede os pulmões para pegarem no volante do carro e dirigir o carro. Ouvido é importante para ouvir, mas não para ver. E quando cada crente reconhecer que é um membro do corpo de Cristo e que tem uma função e um ministério, este fato eliminará três erros muito grandes que existem entre nós. Quais são estes erros? Complexo de inferioridade. Você já sofreu deste complexo? Eu estou a falar para vocês para não ter, para não sofrer deste complexo, mas eu tenho. Cada vez que eu vou pregar, olha, eu travo uma batalha com o inimigo, porque ele sempre vem e fala do meu português. Eu tenho isso sempre na minha mente. As pessoas não vão entender você, Walter. O seu português é péssimo e lá vai a luta em mim. E a gente sofre desse complexo de inferioridade. Mas só porque sou osso e não olho, não significa que não sou importante. Alguém que parte a bacia ou o fêmur, né, sabe a importância dos ossos, não é verdade? Então não precisamos ter este complexo de inferioridade. Nem tampouco a convicção de superioridade. Só porque a mão ocupa um lugar mais elevado no corpo que o pé, não lhe dá o direito de se sentir superior. O pé também é útil, é essencial, não é verdade? Então ninguém aqui precisa ter um complexo de inferioridade, mas também ninguém aqui deve ter uma convicção de superioridade. Eu sou melhor que fulano de tal ou que Beltrano de tal. E a terceira coisa, o reconhecimento que Deus me colocou no corpo onde Ele quis, isso evita ciúmes entre os membros. Por exemplo, o pé pode ter ciúmes da mão. O pé pode queixar-se porque a mão ocupa um lugar mais alto no corpo, ou porque tem o privilégio, né, especialmente as senhoras, né, de contar a grana, né, ou assinar cheques, ou a palpar e manejar artigos de grande valor, como joias, pinturas ou vasos de porcelana. A mão pode cumprimentar reis e rainhas ou escrever livros, enquanto o pé tem que atravessar lugares perigosos, subir montes e lugares íngremes, andar sobre pedregais. Mas quando nos lembramos que cada membro tem uma função, quem vai desprezar o pé? Porque o pé é essencial, uma parte essencial do corpo. E isto elimina qualquer vestígio de inveja ou ciúme. Um dos obstáculos mais comuns que impede a muitos de encontrar o seu lugar no corpo de Cristo é a comparação. Não é? Vivemos comparando-nos uns com os outros, não é? E como é fácil. Lembro-me muito bem ouvindo um irmão numa conferência dizendo o seguinte, que ele viajou para a conferência na companhia de outro irmão. Este irmão havia sido convidado com muitos meses de antecedência, mas por causa de um irmão ficar doente, ele foi convidado na véspera e não tinha tanto tempo para preparar. E quando viajavam lá no avião, ele viu este irmão folheando as suas anotações e, sabe, ele ficou com ciúmes, com inveja daquele irmão. Ele confessou isto publicamente E é bom que nós façamos este tipo de confissão. Mas sabe, irmãos, isso pode, quando vivemos comparando-nos com outros irmãos em Cristo, ou ministério de outros irmãos, isso pode acabar em frustração, certo? Charles Swindoll conta uma história para ilustrar este fato. Gostaria de ler. É interessante isto. Eu vou ler para vocês. Era uma vez um grupo de animais que decidiu que eles deveriam fazer algo significativo para atender aos problemas do novo mundo. Fundaram então uma escola, organizaram um currículo constituído das atividades de correr, escalar, nadar e voar. Ainda bem que não temos esse mesmo currículo na escola bíblica, né? Para facilitar sua aplicação, todos os animais deveriam cursar todas as matérias. O pato mostrou-se excelente em natação. Na verdade, nadava melhor que o seu instrutor. Em voo, no entanto, obteve notas somente suficientes para passar e deu-se mal em corrida. Por ser vagaroso em correr, ele teve que deixar de nadar e ficar na escola depois da aula para treinar corrida. Isto danificou seus pés de tal modo que ele caiu para a nota média em natação. Ter uma classificação média é perfeitamente aceitável, de modo que ninguém ligou para isso, exceto o pato. O coelho partiu disparado nas aulas de corrida, mas acabou arranjando uma contração nas pernas por ter que fazer esforço exagerado para nadar. O esquilo logo se destacou em escalar árvores, mas frustrava-se constantemente na aula de voar, porque o professor queria que ele fosse do chão para cima em vez de fazê-lo saltar da árvore para baixo. Pegou uma dor muscular por excesso de exercícios e, deste modo, acabou tendo grau C em escalada e D em corrida. A águia era uma aluna problemática e teve que ser disciplinada com rigor por ser rebelde. Nas aulas de escalar, ela ganhava de todo mundo, até lá em cima. Só que insistia em usar o seu próprio meio de o fazer. A moral da história, gente, é que a cada um de nós foi concedido dons. E nós devemos usar estes e não tentarmos realizar o ministério de outras pessoas. O melhor, gente, é desenvolver os nossos próprios dons e, ao mesmo tempo, aprender a respeitar e apreciar os dons e os ministérios de outras pessoas. E quando nós aprendemos a agir assim, estamos a manter a unidade do corpo. Então temos unidade, diversidade. Terceiro ponto, autoridade, versículos 18 a 24. Quando reconheço que sou um membro útil no corpo de Cristo, isto me confere uma dignidade e uma autoridade. Por exemplo, no versículo 18, Paulo diz, o que é que ele diz? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Foi Deus quem dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo. Tal como Deus criou, dispôs e colocou os órgãos do corpo, dando a cada um uma função particular, assim Ele colocou cada membro no corpo de Cristo e designou-lhe uma função. Este fato não só traz dignidade e autoridade, mas, gente, isto traz felicidade. Acho que foi domingo passado, os netos queriam ir conosco, acompanhar-nos, né, no domingo à noite. São os meus maiores fãs, né? Gostam de acompanhar vovô. Então, indo para lá, o mais novo disse para Elizabeth: avó, por que é que o meu avô é pregador? E ela disse: olha, filha, é porque Deus quis, assim. E eu estava escutando. Eu falei para os dois: vocês querem ser pregadores? E logo o mais velho disse: eu quero. E o outro, né, que é muito franco, né, muito direto, ele falou: eu não. Eu quero ser jogador de futebol. Eu falei: não, mas vovô sempre ora todos os dias por vocês, para que vocês sejam crentes no Senhor Jesus e servos do Senhor. Aí Daniel falou assim: mas escuta, vovô, não dá para ser pregador e jogador ao mesmo tempo. Mas já viu que o menino, ele reconheceu que certas pessoas são chamados para ser pregadores, mas nem todos. Mas eu sou feliz. Não me chama para ser um evangelista, porque eu não sou evangelista. Mas convidar-me para ministrar a palavra de Deus, eu me sinto feliz, porque eu tenho a convicção que essa foi a função que Deus me deu. E o Senhor Jesus fez isto não apenas para o nosso prazer, mas Ele fez isto para o seu prazer. Diz o versículo: como quis. A Bíblia Viva diz: onde os deseja. É, a Nova Versão Internacional diz: segundo a sua vontade, é atualizada como lhe aprove. Foi para o louvor de Deus, gente, e certamente a nossa vontade nessa questão deve harmonizar-se com a vontade de Deus. E quando nós aceitarmos o dom e usarmos o dom que Deus nos deu, isso vai nos dar uma autoridade. Quando exercemos o nosso ministério, vamos fazer isso cientes de que fomos chamados por Deus e que estamos a ocupar o lugar que Deus designou para nós no corpo de Cristo. Isso traz autoridade e traz também felicidade. Segunda coisa, note bem a humilhação mútua. Isso acaba, gente, com todo o orgulho, com toda a soberba. Olha o versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Nenhum membro da igreja pode se dar ao luxo de desprezar outro. E isto acontece com frequência, não é verdade? O olho não pode dizer à mão: eu não preciso de ti. O olho ocupa um lugar mais elevado que a mão. Podem chegar a enxergar longe, ter visão de coisas distantes, ter a capacidade de examinar, avaliar, apreciar cores, a natureza, objetos de valor, mas não pode considerar a mão como um membro inútil ou dispensável. A mão também é essencial para o funcionamento, para o bem-estar do corpo. Qual é o membro que é necessário para tirar o cisco do olho do nosso irmão? Qual o membro? Ou enxergar as lágrimas dos nossos irmãos aflitos? A cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vós. Como é que o corpo vai chegar ao local do trabalho sem os pés? Correr para apanhar o ônibus ou o comboio? Como é que vai chegar ao centro comercial para fazer compras? Ou ir ao banco para depositar ou sacar dinheiro? O corpo não é só o olho. O corpo não é só a cabeça. O corpo é composto de muitos membros. E cada membro, gente, é muito importante. Irmãos, vocês são importantes para mim, cada um de vocês. Eu não posso viver, especialmente na igreja local onde eu sou membro, eu não posso viver sem os meus irmãos em Cristo. Há irmãos que eu aprecio mais que os outros, vamos falar sobre isso dentro de alguns instantes. Mas cada irmão é importante. Nós não devemos olhar com desprezo um irmão porque é pobre. ou porque desprezá-lo porque é rico e nós não temos as mesmas condições financeiras. E nem devemos desprezar um irmão porque é o zelador da casa de oração e não pregador. Deus deu a cada um dom, pelo menos um dom. E cada membro é importante. E isso, gente, serve para nos manter humildes e unidos no Senhor. Na igreja de Corinto, o corpo parecia composto de muitas línguas, né? Porque todos queriam falar em línguas estranhas, né? Achavam que isto era o mais importante. Graças a Deus por haver variedade, gente, de dons em cada igreja. A terceira coisa que notamos aqui é a cooperação humana. Versículos 22, ele diz o seguinte: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou, mais uma vez, é Deus, coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Certo? Nós podemos ver a soberania de Deus nestes versículos. O apóstolo menciona três grupos distintos aqui, não sei se vocês notaram. Versículo 22, os fracos. O vocábulo que o apóstolo Paulo usou aqui descreve debilidade, doença. Há membros que aos nossos olhos parecem ser impotentes, sem valor, mas aos olhos de Deus, gente, são importantes, porque Cristo morreu para cada um, não é verdade? Cristo verteu o seu sangue para cada um. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 14, os fracos estavam a desprezar os fortes e vice-versa. E Paulo tinha que dizer a ele: como vocês se atrevem a ofender alguém por quem Cristo morreu? Porque cada um de nós, gente, é precioso aos olhos de Deus, mesmo os fracos. Versículo 23, ele fala não dos fracos, mas dos feios. Paulo menciona os membros que parecem indignos ou que não são decorosos, mas estes também são necessários. As partes do nosso corpo que não são elegantes, nós tentamos escondê-las, não é verdade? Da mesma maneira, as partes indecentes. Porém, tais partes são importantes. E o que Paulo está a dizer é que há membros capacitados para Deus para ministrar em público. Tem um ministério que é visto por outras pessoas. Mas há membros que têm um ministério oculto. E esses também são importantes. Depois, no versículo 24, ele fala dos formosos, né? Dos membros formosos. O olho, a orelha, os lábios, as mãos ou até os pés são consideradas as partes formosas do corpo. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da Paz. Mas não é possível, gente, viver sem os nossos órgãos vitais, ou é? Não. O rim é bonito? Não. O coração é bonito? A vesícula é bonita? A vesícula é bonita ou não? Não é. Mas não vai me dizer que não são necessários. Eu não posso ver o meu coração, não. Eu não posso ver os meus rins. Eu não posso ver os meus pulmões. São ocultos. Mas, gente, são necessários. E há irmãos que trabalham sem subir aqui, sem tocar trombeta. E sabe, gente, é quando estes irmãos morrerem, é que nós começamos a sentir a falta desses irmãos. A minha mãe tinha um tio. Ele pregava, mas não era grande pregador. Mas era um homem de oração. No dia que eu fui recebido na comunhão da igreja, é o nosso costume lá na Escócia, no primeiro domingo, a pessoa recebida fica à porta para receber o que eles chamam lá a destra de comunhão. E as pessoas dão as boas-vindas. E uma senhora de idade, quando ela pegou na minha mão, ela me trouxe bem perto da boca dela, o meu ouvido bem perto da boca dela, e ela falou assim: meu filho, eu espero que você seja um homem como seu tio Roberto. E mais tarde eu procurei aquela senhora para saber o que ela quis dizer. Ela era vizinha deste tio. Era uma casa muito simples, um quarto, sala, cozinha, pronto. Banheiro lá fora. As paredes eram feitas de papel. Né? Qualquer briga, né? A gente escutava tudo. Né? Mas ela me contou que, olha, esses tios não tinham filhos. E todos os dias tia saía de casa para visitar as irmãs dela. Passar umas horas, todos os dias. Era como o despertador, né? Ela tinha hora marcada. E esta irmã, Mrs. Fanny, ela sabia disso. E ela diz: olha, eu espero até o seu tio sair de casa, eu puxo a minha cadeira bem perto da parede, ela disse, eu jogo o meu avental por cima da cabeça e eu fico aí ouvindo ele orar pessoalmente para cada membro da igreja. Naquele tempo, gente, a igreja tinha 160 membros. Hoje tem pouco mais de 30. Quem vai dizer que os membros ocultos não têm importância? Tem sim, irmãos. E Paulo menciona os fracos, os feios, os formosos, e diz que todos são importantes no corpo de Cristo. Veja bem, o quarto ponto, tranquilidade, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, tranquilidade. A rivalidade entre os membros, espero que isto não aconteça nesta igreja ou em qualquer igreja. Mas a rivalidade entre os membros, gente, conduz à anarquia e à divisão. E vocês sabem que a igreja em Corinto era uma igreja dividida. A cooperação harmoniosa entre os componentes da igreja resulta em união, no bom funcionamento do corpo. E onde todos os membros estão a cooperar para o bem do corpo, haverá paz e haverá tranquilidade. É por essa razão que é necessário manter a unidade entre os membros do corpo. Quinta lição, solidariedade. Versículo 25, mais uma vez, a segunda parte. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Note bem, três coisas aqui. Eu vou mencionar, não vou entrar em pormenores. Três responsabilidades para cada crente. Em primeiro lugar, ajudar uns aos outros. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado. Devemos estar atentos, gente, para observar aquilo que está a faltar na vida dos outros membros e tentar supri-lo. Paulo chama a atenção para a frase igual cuidado. Isto é que, ao ajudar os outros membros, nós devemos demonstrar ou não devemos demonstrar parcialidade. Devemos tratar todos de igual forma. Por uma cirurgia cardíaca, o coração foi operado. Mas eu garanto para os irmãos que outros membros do corpo experimentaram dor e sofrimento. Como é possível, gente, ficarmos indiferentes quando membros do mesmo corpo sofrem e passam por grandes dificuldades, passam por provações? E a terceira coisa, e talvez a mais difícil, alegrar-nos com membros que foram honrados. Quando alguém perde um ente querido, né, ou sofre uma doença, é relativamente fácil ir lá para dar condolências, para ler, para orar com as pessoas. Mas quando alguém é honrado, é difícil chegar e estender a mão e dizer: parabéns, meu irmão. Não é? É verdade, não? Quando alguém prega muito bem uma mensagem que tocou profundamente no nosso coração, algo que trouxe bênção, benefício a nós, quantas vezes nós procuramos aquela pessoa para dizer: olha, eu apreciei o seu ministério, muito me ajudou hoje à noite. Quando é que falamos assim? Ou quando alguém é promovido, passa no vestibular, por exemplo, quando se forma, não? Quantos de nós temos o costume de ir pegar nas mãos e dar os parabéns? Ou quando um irmão chega na casa de oração, né, com um carro 03, né, novinho. Pô, viu? Pô. Em vez de ir lá: olha, parabéns, gostei do carro. Certo? É difícil nós fazermos isso. Mas são estas as coisas, gente, que mantém a unidade do corpo do Senhor Jesus. Sexto lugar, majestade, versículos 28 a 30. Olha o que ele diz aqui. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas e assim por diante. Estes versículos, gente, estabelecem a soberania de Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Foi Deus quem escolheu os dons para nós. Foi Ele quem capacitou as pessoas. E por isso toda a glória pertence ao Senhor e não a nós. O apóstolo fornece outra lista dos dons espirituais. Já tem feito isso logo no início do capítulo 12. Mas esta lista, as duas listas não são exaustivas e completas. Não? Mas uma coisa é evidente: o apóstolo Paulo começou com os dons mais importantes, apóstolos, profetas. A escala é decrescente em importância. Este fato deve ter provocado um transtorno entre os coríntios. Sabe por quê? Porque os dons de curar, o dom de línguas, vinham em último lugar de importância. Os membros da igreja em Corinto colocavam o dom de línguas em primeiro lugar, mas Paulo colocou isto em último lugar. Que surpresa, que choque para eles, como também para muitos nos nossos dias. A majestade. E para terminarmos, veja bem a superioridade. Versículo 31. O que é que Paulo diz? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Qual é o caminho? Eu invadi o capítulo 13 para dar uma indicação. Qual é o melhor caminho? O amor. E olha, ele diz aqui nesta epístola: fazei tudo com amor. Ele disse, usou o plural, procurai. Esta admoestação é dirigida à igreja em Corinto como um todo, o corpo todo. Paulo está a dizer que cada igreja local deve desejar intensamente e procurar diligentemente os melhores dons. Note que ele não diz aqueles que nós consideramos os mais espetaculares, como os de curar, o dom de línguas, mas os melhores. O que é que ele quis dizer com isso? Nós devemos, gente, procurar os melhores dons, aqueles dons que hão de contribuir para o aperfeiçoamento, o fortalecimento, o progresso, a maturidade espiritual da igreja. E quando cada um tem este desejo, tem este propósito, tem este alvo em mira,
Nós estamos a fazer o quê? A contribuir para a unidade do corpo de Cristo. Gente, somos um corpo. A igreja aqui em São Torquato é um corpo. E vocês são membros desse corpo. Cada um tem uma função. Isto é que é lamentável, não é verdade? Tem muitos crentes que só vêm para esquentar os bancos. Não levantam um dedinho para melhorar a condição espiritual da igreja. Eu espero, gente, que o ensino de hoje à noite e estas lições que temos tratado de uma forma superficial possam dar a nós uma apreciação maior daquilo que é a igreja do Senhor e que cada um possa procurar saber qual é o seu dom, desenvolver esse dom e usar esse dom para o benefício do corpo aqui em São Torquato, eu em Goiabeiras, meu irmão Gésio em Nova Alvorada, o irmão Wilson em Campo Grande, seja onde for, que nós possamos esforçar-nos para manter a unidade do corpo, dando do nosso melhor, aceitando a posição que Deus nos deu no corpo e usando os nossos dons para a glória de Deus Pai. Que assim seja.